Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, são 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. E João Costa Dias, o que tratamos neste jornal?
Só desde 1 de junho até dia 24, mais de 83 mil pessoas fugiram da violência armada nos distritos de Anguabe e Xiur, isto na província moçambicana de Cabo Delgado. Em Cabo Verde, a secretária-geral da UNTC que exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais, na ordem dos 5,5%. E as questões de segurança estiveram no centro da cimeira da CEAC, em Kinshasa.
Toda a informação já a seguir com a edição do jornalista João Costa Dias.
Mais de 83 mil pessoas fugiram da violência armada nos distritos de Anguabe e Xiur, na província moçambicana de Cabo Delgado. Já lá vamos. De referir agora uma notícia que está a ser avançada pela BBC. Uma manada de cerca de 50 elefantes que terá escapado de uma zona protegida no Zimbábue entrou em áreas residenciais e destruiu plantações em Moçambique. Uma responsável moçambicana disse que os elefantes atravessaram para o distrito de Machase, na província de Manica, que faz fronteira com o Zimbábue. Francisca Tomás, governadora da província, disse ontem à televisão estatal moçambicana, a TVM, que os moradores se queixaram às autoridades dos elefantes. A governadora disse que técnicos foram enviados para afugentar os animais, acreditando que eram apenas alguns elefantes, como tem sido habitual na região, mas que não atacaram pessoa alguma. Mais de 83 mil pessoas, e voltamos à notícia de abertura, fugiram da violência armada nos distritos de Anguabe e Xiuri, na província moçambicana de Cabo Delgado, entre os dias 1 de junho e 24 deste mês. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários fez saber que deste balanço mais de 80% dos deslocados são crianças e mulheres. A RDP África, Sérgio Dinoy, o coordenador da OCHA em Moçambique, explica que o alastrar dos ataques teve igualmente impacto na província vizinha de Cabo Delgado, Nampula, onde milhares procuram refúgio.
A violência teve também um efeito na província de Nampula, onde chegaram mais ou menos 23 mil pessoas do total dos deslocados. Claramente, as pessoas deslocadas se encontram em condições humanitárias muito difíceis e, até hoje, os diferentes parceiros humanitários têm apoiado cerca de 29 mil pessoas com assistência multissectorial específica.
A insegurança não permite fazer chegar ajuda humanitária à região. Sérgio Dinoy avisa que pode agudizar-se a situação numa altura em que são várias as necessidades.
Claramente abrigo, alimentação, saneamento da água, higiene, proteção, artigos não alimentares, dada também a natureza da crise.
Sérgio Dinoy, coordenador da OCHA em Moçambique, em declarações à jornalista Carla Henriques. E foi lançado na capital moçambicana o projeto Resistência e Afirmação Cultural. Trata-se de uma iniciativa da Associação Cultural Scala, que se propõe a recriar e incubar projetos culturais dirigidos por mulheres em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e mesmo Portugal. Orfeu de Sá, Lisboa.
É uma iniciativa com claros objetivos e em nome do resgate das diversas manifestações culturais que se vão perdendo com o tempo desde a era colonial, explica a ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula.
Visa realizar investigações e recriações contemporâneas de manifestações artísticas que ocorrem durante o processo de libertação colonial nos países africanos de língua oficial portuguesa.
O projeto Resistência e Afirmação Cultural tem a sua razão de ser, enaltece o embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura.
O meu desejo é que não só sejamos capazes de, em conjunto, nos congratularmos por um levantamento sério daquilo que se passou, mas que tenhamos também o engenho e a arte de pegar nesse trabalho e de o pôr ao dispor das gerações futuras.
O cineasta Sol de Carvalho, diretor do projeto, não tem dúvidas da sua importância.
Por isso, essa ideia de resgatar esse processo. Decidimos fazer a proposta que pudesse fazer o resgate dessas manifestações.
O projeto Resistência e Afirmação Cultural vai abarcar, entre outros, mulheres em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, incluindo Portugal, e vai vigorar nos próximos 2 anos e tem o financiamento da União Europeia e cujos fundos são geridos pelo Camões.
O jornalista Orfeu Sá Lisboa, em Maputo. E começaram a circular em Luanda os novos comboios passageiros do Caminho de Ferro. As novas composições vão permitir o aumento para 22 frequências diárias e transportar cerca de 13 mil passageiros agora, com um novo horário. Augusto Osório, diretor de comunicação institucional e empresa e porta-voz dos Caminhos de Ferro de Luanda.
A introdução desse novo material é uma mais-valia na medida que vai permitir, por cada composição, transportar cerca de 700 passageiros e são composições mais silenciosas, mais confortáveis, mais rápidas, permitem um melhor embarque e desembarque de passageiros, mais rápido também. Isso vai proporcionar a melhoria dos serviços de uma forma geral.
O diretor da Comunicação Institucional e Imprensa e porta-voz dos Caminhos de Ferro de Luanda, CFL, aumenta então a oferta de comboios de passageiros na capital angolana. E a secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais, na ordem dos 5,5%. Joaquim Almeida afirma que os trabalhadores têm vindo a perder poder de compra devido aos efeitos da tripla crise. Por isso, não faz sentido o apelo do governo para a contenção nas reivindicações.
Entendemos que o governo pode perfeitamente dar um sinal de 5,5, porque o governo é o maior patronato do país, emprega maior número de funcionários públicos e o privado absolutamente não faz nada se o governo não der um sinal.
A líder da ONTCCS diz também preocupada com a sustentabilidade da segurança social em Cabo Verde. E explica porquê.
A reposição do dinheiro extraído dos cofres do INPS para acudir os necessitados durante a pandemia não está a ser falado. Não pode ser. Há que repor o dinheiro que foi retirado. Também preocupa-nos as aplicações no estrangeiro com o dinheiro do INPS.
Questões que a secretária-geral da maior central sindical de Cabo Verde promete levar à reunião amanhã do Conselho de Concertação Estratégica. Em Portugal, o governo e sindicatos dos médicos retomam hoje a reunião para acertarem os termos das negociações com as estruturas representativas dos clínicos a não abdicarem da exigência de incluir a tabela salarial no protocolo negocial. Quase 600 operacionais combatiam às 7 horas de hoje o incêndio que flagrou em São Marcos da Serra Silves, que levou à retirada de populações e ao corte da A2. A circulação mantém-se interrompida. Por volta das 7 da manhã, mais de 1.100 operacionais combatiam este e mais 17 incêndios. A empresa argelina Sonatrach anunciou hoje 3 novas descobertas de petróleo e gás no sul da Argélia, uma delas em parceria com a gigante italiana Eni. A descoberta surge no decorrer de uma nova campanha de exploração que envolve a perfuração de 5 poços na bacia de Berkine, no centro do país. Questões de segurança estiveram no centro da cimeira da CEAC em Kinshasa. Os líderes dos países da Comunidade Económica da África Central debateram sobretudo a situação na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana. Paula Borges.
E a CEAC vai defender, junto das Nações Unidas, o levantamento do embargo de armas contra a República Centro-Africana, imposto pela ONU em 2013. O comunicado, distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola, avança que esta foi uma das conclusões da sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, que terminou ontem em Kinshasa. A República Centro-Africana vive uma situação de violência sistémica desde 2012, quando o uma coligação de grupos rebeldes de maioria muçulmana tomou Bangui, derrubou o presidente François Bozize e começou uma guerra civil. Foi também analisado o quadro militar na região leste da República Democrática do Congo. Foi aprovado um apelo à solidariedade dos países membros e outro para que adiram ao roteiro de Luanda relativo à cessação das hostilidades pelo movimento rebelde M23 e a retirada imediata das áreas que ocupa. Este encontro foi presidido pelo chefe de Estado da RDC e presidente em exercício da SEAC, Félix Tshisekedi, e no início dos trabalhos foi observado um minuto de silêncio em memória do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, um dos fundadores da comunidade. Para além do anfitrião, estiveram também presentes os presidentes do Chad, da República Centro-Africana e também Carlos Vilanova, de São Tomé e Príncipe.
Uma dúzia de pessoas morreram durante as chuvas torrenciais que atingiram a República Centro-Africana na semana passada, disse o presidente da Cruz Vermelha local, à France Presse. É a primeira vez que temos um número tão mortal, assegurou Antoine Mbogo, especificando que, segundo um balanço ainda provisório, 9 pessoas morreram em Buxia, no sul do país, 3 em Briá, no leste, e 1 na capital, Bangui. A África do Sul solicitou ontem formalmente a extradição aos Emirados Árabes Unidos de 2 irmãos da família Gupta acusados de corrupção em larga escala no país. Os empresários Atul e Rajesh Gupta, presos em junho no Dubai, eram procurados por fraude e lavagem de dinheiro. O mandado de detenção menciona nomeadamente um contrato público duvidoso no valor de 1,5 milhão de euros ligado a um estudo de viabilidade agrícola. Os dois empresários são acusados de lesar o país com a cumplicidade do ex-presidente Jacob Zuma. E a finalizarmos este jornal, de referir que terminou ontem a 9ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, após um mês de várias atividades e iniciativas culturais promovidas em todo o arquipélago, sob o lema A Redescoberta de Nós. O promotor da Bienal, João Carlos Silva, fez o balanço positivo do evento.
É um balanço interessante, positivo, porque conseguimos juntar, congregar, não só na Cacau, mas noutros lugares do país, santomenses de todas as cores políticas, de todos os credos, de todas as filosofias, de todas as, digamos, origens, de todas as sensibilidades que quiser. Um dia feliz para todos, todos aqueles que subiram ao palco, aqueles que foram homenageados, os artistas jovens que foram formados, os artistas já artistas séniores de dentro e de fora que vieram fazer uma grande festa em São Tomé e Príncipe nesta 9ª Bienal. A redescoberta de nós, dos nossos patrimónios históricos, culturais, naturais, porque é um exercício fundamental para nós tentarmos encontrar caminhos e tentarmos encontrar caminhos interessantes para construirmos um futuro juntos.
João Carlos Silva, 9ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, chegou então ao fim. A 10ª edição do evento vai ter lugar em 2024.